voltamos a apresentar a série 180 anos do Senado Brasileiro, um roteiro pela história do Senado no Brasil e no mundo.
O clima de insurreições e contestações presente no país na década de 20 se alia à desavença entre as elites políticas de São Paulo e Minas Gerais. Prestes a encerrar seu mandato de presidente da República, o paulista Washington Luiz indica o presidente de São Paulo, na época o termo usado não era governador, Júlio Prestes, como candidato do governo à sucessão. Esta indicação rompia o acordo entre mineiros e paulistas de alternância no poder. Pelo acordo, em 1930, seria a vez de os mineiros reassumirem a presidência. A insistência de Washington Luiz fez com que os mineiros rompessem com São Paulo e se aliassem ao Rio Grande do Sul, lançando Getúlio Vargas para a presidência da República pela chamada Aliança Liberal. Na mensagem entregue ao Congresso Nacional no início de 1930, Washington Luiz dava a dimensão das dificuldades enfrentadas em 1929, como a crise do café.
Foi um ano difícil esse de 1929. Nele surgiram e concomitantemente cresceram a crise sanitária com o reaparecimento da febre amarela, a crise industrial com a superprodução, a crise agrícola com a depreciação dos produtos da terra, principalmente do café, a crise política, que de todas se aproveitando, a todas agravou.
Mas Washington Luiz tentava minimizar estas diversas crises que acabariam por provocar a sua deposição naquele mesmo ano de 1930.
Mas não foi ele um ano mau, porque de todas essas perturbações e abalos, o Brasil se saiu galhardamente, demonstrando a solidez das nossas instituições políticas. Com o depoimento de quem bem de perto tocou, ouviu o ruído da máquina funcionar, sentiu as enormes responsabilidades que lhe couberam e que as assumiu completas, posso afirmar-vos, com toda a segurança, que o Brasil se apresenta agora mais unido, mais forte, mais nacional, mais capaz para a realização das suas formosas e delicadas aspirações. Estando todas essas crises resolvidas com felicidade, definitivamente umas e dominadas outras, temos razão para repetir que o ano de 1929, se foi difícil, não foi mal.
Mas Washington Luiz já vinha sofrendo desgastes ao longo de seu governo, como explica o professor Boris Fausto.
A disputa, quer dizer, a divisão de forças se deu muito no estilo da velha república. Quer dizer, uma insistência, coisa sabida, a insistência do Washington Luiz em ter como Júlio Prestes, que tinha sido governador de São Paulo, como presidente, como candidato a presidente, quase que detonou uma cisão entre os estados. Mas a verdade é que a divergência entre os estados, o crescimento do Rio Grande, divergências de posição entre São Paulo e Minas, essas coisas foram se acumulando. Quer dizer, aquele modelo de federação de estados extremamente autônomos, de estados muito grandes, estados muito sem significação, crescia muito.
Ele é paulista, é sim senhor, falsificado, é sim senhor, cabra parrista, é sim senhor, matriculado, é sim senhor.
A campanha de 1930 foi a que teve a maior participação popular de todas desde a proclamação da República. Foi a primeira campanha que envolveu a opinião pública na disputa, mas ainda assim de uma maneira bastante tímida. Quem analisa aquela campanha é o professor Boris Fausto, da Universidade de São Paulo.
A própria campanha eleitoral de 1929-1930, você verá que existe primeira participação eleitoral foi a maior da República Velha, muito pequena, comparado com os dias de hoje, ridícula, mas comparado com a época foi a maior. E houve uma campanha no sentido estrito do termo, quer dizer, houve comícios de importância, a visita do Getúlio a São Paulo foi um grande sucesso, então a opinião pública estava sim presente, mas o jogo não se dava, o jogo decisório não tinha muito a ver com a grande massa.
O professor Boris Fausto afirma ainda que a campanha, embora um pouco tumultuada, não registrou atos de violência.
A campanha foi, digamos, relativamente tumultuada. Quer dizer, na Paraíba havia uma cisão muito forte, o setor que apoiava o Washington Luiz. Então aí houve uma coisa muito tumultuada. Agora, de um modo geral, houve maior combatividade. Agora, não houve assim nenhuma violência geral mais expressiva, né? Houve a campanha foi muito mais combativa, quer dizer, havia disputa.
A campanha presidencial de 30 teve os principais candidatos, Getúlio Vargas e Júlio Prestes, cantados em uma marchinha de Chico Alves.
Inteiro, combinado brasileiro de Getulinho. Pessoa. Paraibano com gaúcho e com mineiro.
Júlio Prestes foi o vencedor das eleições com 1 milhão e 91 mil votos, mas não chegou a tomar posse. A eleição ficou sob suspeita de fraude, o que inflamou a oposição. Mas o estopim da Revolução de 30 foi o assassinato do presidente do estado da Paraíba, João Pessoa, candidato a vice-presidente na chapa de Getúlio Vargas. No velório de João Pessoa, o deputado federal por Minas Gerais, Pinheiro Chagas, levava o pesar dos mineiros pelo assassinato.
Silêncio. Calem-se todos os sentimentos nesta hora angustiosíssima de luto nacional. O momento não comporta senão a legítima explosão da dor e a convulsão comovedora do soluço. Minas Gerais, aqui veio meu bravo presidente, para mostrar-te a extensão imensa do seu pesar e para dizer-te que a bala assassina que te prostrou assinalou também o teu lugar definitivo nas páginas da nossa história e abriu-te para o culto do teu exemplo os portais da glória.
João Pessoa, bravo filho do sertão, toda a pátria espera um dia.
O fato ocorreu em 26 de julho de 1930 e culminou no movimento militar iniciado em 3 de outubro no Rio Grande do Sul, chefiado por Getúlio Vargas, Góes Monteiro e Oswaldo Aranha, e coordenado no Nordeste por Juarez Távora. No dia 5 de outubro, o presidente Washington Luiz decretou o estado de sítio em todo o território da República até 31 de dezembro. Mas a medida não teve o efeito esperado e o presidente foi deposto no dia 24 de outubro por uma junta militar. O professor Boris Fausto fala como foi essa tomada de poder.
A tomada de poder se dá no curso de alguns meses. A Aliança Liberal, que lançou Getúlio, perdeu as eleições em março de 30 e a Revolução começou em 3 de outubro. Aí houve uma aglutinação de forças que não quiseram conciliar. O estilo tradicional era dizer, bom, fulano de tal nós não queremos, mas fomos derrotados, quer dizer, a facção opositora. Fomos derrotados, no momento saímos de cena. E nesse caso, então, houve o grupo dos chamados jovens do Rio Grande do Sul, não só do Rio Grande, os mineiros, onde despontava o Virgílio Melo Franco, enfim. Toda essa gente era de uma geração mais nova, resolveu bancar uma hipótese de revolução. E daí eles fizeram um acordo com gente que alguns estavam próximos, outros não estavam nada próximos, mas fizeram um acordo com os tenentes que deram também um conteúdo, um reforço militar, digamos assim, à eclosão da Revolução.
De sul a norte, todos viram a imprensidez de um Brasil heróico e forte a raiar no dia 3. A Paraíba, terra santa, terra boa, finalmente está vingada, salve o grande João Pessoa.
Em 24 de outubro de 1930, os militares depuseram o presidente Washington Luiz, que partiu para o exílio. Uma junta militar, formada pelos generais Tasso Fragoso e Mena Barreto e pelo almirante Isaías de Noronha, assumiu o poder e permaneceu até o dia 3 de novembro, quando Vargas tomou posse como presidente provisório do Brasil e nomeou seu ministério, exercendo funções dos poderes executivo e legislativo. A Revolução de 1930 terminava vitoriosa, acabando com o domínio absoluto das oligarquias e encerrando a Primeira República, que ficou conhecida como a época dos famosos conchavos, em que predominou a política dos governadores ou da troca de favores entre governos federal e estaduais e a política do café com leite, com a alternância de São Paulo e Minas Gerais na presidência da República. Quatro anos antes da Revolução de 30, o Senado muda de sede pela primeira vez desde a sua instituição em 1826. O Palácio Conde dos Arcos deixou de ser a sede da Câmara Alta do Parlamento Brasileiro em 1926, quando o Senado foi transferido para o Palácio Monroy. Lá, os senadores trabalhariam até 1960, ano da transferência para Brasília. O Palácio Monroy foi projetado pelo coronel e engenheiro Francisco Marcelino de Souza Aguiar e construído em 1904 para ser o Pavilhão Brasil na Exposição de St. Louis, nos Estados Unidos. A exposição foi de 30 de abril a 1º de dezembro de 1904. A imprensa americana não poupou elogios, destacando o Pavilhão do Brasil pela beleza, harmonia das linhas e qualidade do espaço, condecorando-o com o maior prêmio de arquitetura da época, Grande Prêmio Medalha de Ouro. O autor desenhou o palácio usando uma estrutura metálica capaz de ser totalmente desmontada e reaproveitada no Brasil, conforme determinação do aviso número 148, de 3 de julho de 1903, que previa a reconstrução do palácio no Rio de Janeiro. Em 1906, o Monroy foi remontado no Brasil, com 1.700 metros quadrados de área construída para sediar a terceira Conferência Pan-Americana. O nome foi uma homenagem ao presidente americano James Monroy, por sugestão do Barão do Rio Branco, ministro das Relações Exteriores. Monroy foi o criador do pan-americanismo. Até 1914, o palácio continuou sendo usado como pavilhão de exposições. Após algumas reformas, abrigou a Câmara dos Deputados, que ali permaneceu até 1922. De 1926 a 1930, foi ocupado pelo Senado Federal. A Revolução de 30 dissolveu o Senado, encerrando um ciclo. Mas na volta dos trabalhos legislativos em 33 e depois em 46, após o Estado Novo, o Palácio Monroy continuou sendo a sede do Senado Federal e assim foi até 1960, quando a instituição foi transferida para Brasília, a nova capital. O palácio foi demolido em 1976. No Monroy, os senadores se envolveram no debate sobre os problemas que afetavam a Primeira República, como o tenentismo, os preços do café e as agitações políticas da década de 20, como explica o professor da Universidade de São Paulo, Boris Fausto.
Esse desgaste, esse processo, se dá claro que tem um papel o debate no Senado e na Câmara. As acusações contra o predomínio do café, os empréstimos ao café e não a outras regiões, a crítica de senadores, a ruína da política de sustentação de preços no café. Então, tudo isso teve o embate, né? Estava presente tanto no Congresso, tanto na Câmara como no Senado.
Exemplo do envolvimento de senadores nas agitações políticas pode ser visto no discurso do senador Barbosa Lima, do Amazonas, em 9 de agosto de 1927. Barbosa Lima era acusado de manter contato com os integrantes da campanha internacional do bolchevismo, ou seja, era acusado de ser comunista. Barbosa Lima afirmava que as acusações contra ele eram baseadas em documentos desconhecidos e que, por isso, o Senado deveria obrigar que os mesmos fossem apresentados à casa.
Perdoe-me o Senado se ocupo sua atenção por mais alguns minutos, antes que ele dê sua decisão em assunto que entende com a responsabilidade das funções desta Assembleia. Já não me refiro, senhor presidente, ao direito de defesa meu, individual, em face dessa imputação aleivosa. Refiro-me à situação em que se coloca o Senado, permitindo esse deplorável precedente, em virtude do qual amanhã a palavra oficial pode pôr em suspeição qualquer dos senhores senadores, limitando-se a alegar que tem documentos que o incluem no rol dos traidores da pátria.
Muitos dos membros da casa apoiaram a Revolução de 30, que derrubou o governo de Washington Luiz, entre eles o ex-presidente Arthur Bernardes. Bernardes havia sido presidente da República de 1922 a 1926, exatamente o período anterior ao de Washington Luiz, e quando deixou o cargo, foi eleito senador pelo estado de Minas Gerais. Arthur Bernardes apoiou a Revolução e o início do governo Getúlio Vargas em 30. Mas, em 32, com um aprofundamento da ditadura implantada pela Revolução, Bernardes aderiu à causa dos paulistas, que pegaram em armas para obrigar o governo a instalar uma Assembleia Constituinte. Mais tarde, em 1946, já atuando como deputado constituinte, Arthur Bernardes usa a tribuna da Assembleia Nacional para se desculpar com a nação por ter aderido ao movimento de 1930. O discurso foi em 16 de fevereiro de 1946, uma semana após o falecimento de Júlio Prestes, presidente eleito em 1930, mas que não tomou posse. No discurso, Bernardes falou das virtudes de Júlio Prestes e criticou o movimento revolucionário de 30, que, segundo o ex-presidente da República, havia colocado o Brasil em uma situação de miséria e ruína.
A opinião democrática do país protestava. E eu, com as responsabilidades que tive no movimento, de que fui um dos fatores decisivos, solidarizei-me com aqueles meus compatriotas. Hoje me penitencio perante a pátria pelo mal involuntário que lhe fiz, supondo que lhe prestava um serviço. Escusava esta minha declaração com as provas, ininterruptas, de que procuro redimir a culpa, lutando, desta altura da vida, para melhorar a sorte da pátria.
Muitos outros senadores apoiaram a Revolução, entre eles o paraibano Epitácio Pessoa e o gaúcho Flores da Cunha. O último leu no Senado um manifesto de Getúlio Vargas que contestava o resultado das eleições de 1930. Flores da Cunha chamava o texto de patriótico manifesto e dizia ainda que esperava vê-lo na íntegra, anexado ao seu pronunciamento, sem o corte da censura. O manifesto lido por Flores da Cunha deixava claro o descontentamento de Getúlio com as supostas fraudes nas eleições.
Reputo desnecessário mencionar circunstanciadamente as fraudes e compreensões que no decorrer das eleições e nas urnas foram verificadas em número não pequeno, abrangendo toda a larga escala dos processos de mistificação que o reiterado viciamento do sufrágio popular tornou entre nós inevitáveis, mercê da incultura política dos executores da lei, cujos truques e ardis a mesma legislação eleitoral estimula e propicia. Tão defeituosa é esta, com efeito, e tão alarmante a sua elasticidade, que na maioria dos casos não seria possível apontar onde começa ou termina a fraude.
No mesmo discurso, Flores da Cunha declarava-se contra a degola do senador eleito pela Paraíba, Tavares Cavalcante, que havia apoiado a chapa de Getúlio Vargas e João Pessoa nas eleições de 30. A verificação de poderes, ou degola, era o expediente usado na Primeira República para validar ou não a eleição dos parlamentares federais. O instrumento, tido como uma forma de evitar que candidatos que houvessem fraudado as eleições tomassem posse no Congresso Nacional, foi usado, na verdade, para barrar os opositores do regime em vigor. Para Flores da Cunha, o processo de análise dos eleitos havia sido conduzido de forma errada e o ato seria um crime contra os estados nordestinos e lamentava que a sorte do parlamentar eleito já estivesse selada.
Bem sei que esforços os mais desesperados e ingentes não lhe poderão mudar a sorte, decidida de há muito, como foi, pelo poder sem freio do presidente da República. O chefe da nação, mais uma vez, abusa, assim, do devotamento e da docilidade de seus amigos, ao lhes exigir a homologação de atroz iniquidade. É, entretanto, preciso que a paixão do poder seja saciada, e ela o será. Não me deterei por isso no exame do parecer do senhor Celso Baima, nem dos demais papéis relativos às eleições da Paraíba. Seria em pura perda.
Flores da Cunha alertava para a necessidade de mudanças na condução do país, que não era sério nem inspirava confiança.
Enquanto não se mitigarem ou modificarem os costumes políticos, não haverá seriedade nem confiança na prática do regime, continuando o esbulho indecoroso dos direitos mais sagrados e erigido como norma de conduta entre os nossos homens públicos.
Outros senadores, por sua vez, não deram apoio à Revolução de 30. Gilberto Amado, líder da maioria no Senado, no governo Washington Luiz, deixou a vida política após o fechamento do Congresso em 30. Antônio Azeredo, senador pelo Mato Grosso, deixou o país após a Revolução. Para o professor Octaciano Nogueira, do Instituto de Ciência Política, a Revolução de 30 marca um dos piores momentos para o Congresso Nacional, que foi fechado naquele ano e permaneceu assim até 1933, com o início dos trabalhos da Constituinte.
A transição do Império para a República, eu disse a você, o Congresso foi dissolvido no dia 15 de dezembro, de novembro de 1889, e em 1890 já estava reunido outra vez. Em 1930, ele foi dissolvido em 30 e só voltou a se reunir em 33. O Getúlio ficou 3 anos como ditador, governando por decreto, fazendo todas as barbaridades que quis.
O professor Estevão Rezende Martins, do Instituto de História da Universidade de Brasília, explica que em 1930 houve um rompimento político e não econômico.
O rompimento de 1930 não é econômico, o rompimento de 1930 é sobretudo político regional. Ou seja, havia uma espécie de combinação, havia uma grande praxe política instalada, cujo rompimento levou a um conflito. E esse conflito, digamos, degenerou na deposição de um presidente cujo mandato estava para acabar, mas cujo sucessor se considerava legítimo, já que Júlio Prestes, para eles, não deveria ter sido o candidato correto.
Boris Fausto relata ainda que o movimento de 30 foi um movimento de elites e não um movimento popular.
E o processo foi comandado por elites políticas que tinham força. Não havia... A revolução não era... Se nós pensávamos em revolução como num sentido mais estrito do termo, não é? Não havia condições para um fenômeno dessa natureza no Brasil em 30. Se você pensar que revolução traz transformações, alguma coisa que traz cortes na história, então, realmente, sem revirar tudo, então o termo revolução se aplica. Golpe não foi.
Estevão Rezende Martins ressalta que 30 é o primeiro grande momento de recentralização de poder no Brasil.
Não creio que em 30 nós tenhamos já uma grande consciência das distorções da produção do sistema econômico. Isso virá em seguida. Ou seja, é o primeiro grande momento de recentralização de poder no Brasil, né? Na mão de muito pouca gente, representada pelo Getúlio Vargas, primeiro no governo provisório, depois, que tinha sido ministro das Finanças pouco tempo antes, não podemos esquecer isso, da Fazenda. Então, ele já trabalhava na mesma lógica anterior. Mas esse grupo daí para frente considera que é preciso modificar a taxa de dependência do Brasil de importações e insumos fundamentais. E isso, então, vai se fazer, porque o regime é um regime ditatorial durante 15 anos.
Essa recentralização vai derivar para uma ditadura que durará até 1933, quando é convocada e eleita a Assembleia Constituinte. Os parlamentares eleitos naquele ano vão ser os responsáveis pela Constituição promulgada em 1934. No próximo programa da série 180 anos do Senado Brasileiro, vamos saber como aconteceu a Constituinte de 33 e como ficou a Constituição de 34. Você acompanhou o 19º programa da série especial 180 anos do Senado Brasileiro. Pesquisa, reportagem e redação, Jefferson Dalmoro e Maurício De Sante. Apresentação, Jefferson Dalmoro. Participações especiais, Rogério de La Fuente, Frank Silva, Ivan Godoy, José Carlos Sigmaringa e Humberto Valadares. Edição Beatriz Mendonça. Produção sonora, Alcebiades Muniz Neto. Trabalhos técnicos, Cristiane Melo e André Menezes. Uma produção da Rádio Senado. Direção, Ivan Godoy. Direção da Secretaria de Comunicação Social do Senado, Armando Hollenberg. Agradecimentos à Rádio Nacional pela cessão de seus arquivos para a série 180 anos do Senado Brasileiro.
Você acompanhou o especial 180 anos do Senado Brasileiro. Uma série de 45 programas que conta a história do Senado da Roma Antiga aos dias atuais no Brasil.